Invocando a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária do dia 26 de abril de 2022. Como é de costume, façamos nossa oração. Pai nosso,
que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Muito boa tarde a todos. Gostaria de registrar a presença dos nobres colegas vereadores, da nossa assessora jurídica, da imprensa, na pessoa do Marcão, e dos nossos colegas que sempre participam, o Derli, o Valtair e o Alceu. Ata. Ata número 012 de 2022, da sessão ordinária de 12 de abril de 2022. Coloco em votação a referida ata. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Expediente do Executivo. Projeto de Lei número 34, de 11 de abril de 2022, autoriza o não ajuizamento e o posterior cancelamento de créditos tributários e não tributários, encaminhado para a Comissão Geral de Pareceres. Leitura.
Projeto de Lei número 34, de 11 de abril de 2022, autoria Poder Executivo. Autoriza o não ajuizamento e o posterior cancelamento de créditos tributários e não tributários. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do artigo 172, inciso 3º, da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, e em conformidade com o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a não ajuizar ações de execução fiscal cujo montante do débito seja igual ou inferior a 5 BRMs, 5 valores de referência municipal, em face dos mesmos representarem importância inferior aos respectivos custos de cobrança. Parágrafo único. O valor de que trata este artigo abrangerá o principal e acessórios inscritos em dívida ativa. Artigo 2º. Fica igualmente autorizado o Poder Executivo a desistir das ações já ajuizadas, cujo contribuinte não tenha sido citado ainda, desde que tal iniciativa não implique no pagamento de custas ou outras despesas processuais. Artigo 3º. Os procedimentos relativos ao não ajuizamento ou desistência de que trata a presente lei deverão observar e evitar a ocorrência da prescrição das dívidas, na forma do artigo 174, seu parágrafo único, do Código Tributário Nacional, situação em que ficam vedados os atos que importem em impossibilidade de cobrança futura. Artigo 4º. O disposto nos artigos 1º e 2º desta lei não importa no cancelamento de dívida ativa inscrita e não dispensa as tentativas de cobrança administrativa dos débitos. Artigo 5º. Para os efeitos desta lei, o município poderá acumular, na certidão de dívida ativa do mesmo contribuinte, mais de uma espécie de tributo, a fim de que o valor a ser executado ultrapasse, sempre que possível, o limite de que trata o artigo 1º. Artigo 6º. Em hipótese alguma, serão restituídas, no todo ou em parte, importâncias decorrentes de ações de execuções fiscais extintas ou ainda em andamento, recolhidas anteriormente à presente lei. Artigo 7º. Esta lei poderá ser regulamentada por decreto no que couber. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Guarda do Sul, aos 11 dias do mês de abril de 2022. Roberto Martins Schaefer, prefeito municipal. Justificativa do projeto de lei número 34/2022. Senhora presidente e senhores vereadores, encaminhamos projeto de lei que dispõe sobre o não ajuizamento de ações e execuções fiscais cujos valores sejam iguais ou inferiores a 5 PRMs, por contribuinte, que atualmente representa R$853,10. A que se referir que, para haver o ajuizamento de uma ação judicial de débitos tributários e não tributários, o município tem custas judiciais a pagar, que são despesas decorrentes dessa prestação de serviços do judiciário, como, por exemplo, a condução de oficial de justiça. Muitas vezes, se o valor da ação judicial é baixo, o município tem prejuízo em acionar o judiciário. Por isso, estipulamos um limite de até 5 PRMs para não fazer o ajuizamento de ações de execução fiscal. Isso não significa que o município irá deixar de cobrar os débitos dos contribuintes, visto que há diversas formas de fazer a cobrança administrativamente e através do cartório de protestos. Pelas razões já expostas, pedimos a aprovação do gabinete do prefeito municipal de Bom Santo Sul aos 11 dias do mês de abril do ano de 2022. Roberto Martins Schaefer, prefeito municipal.
Projeto de lei número 35, de 18 de abril de 2022. Autoriza o município a aditar o convênio número 001, de 31 de maio de 2018, firmado com o município de Garibaldi, e a contratualização celebrada em 2 de janeiro de 2020, firmada com o Hospital Beneficente São Pedro de Garibaldi, ambos dispostos na Lei Municipal número 858, de 16 de maio de 2018, que visam a integração no Sistema Único de Saúde SUS, encaminhado para a Comissão Geral de Pareceres. Leitura.
Artigo 1º. Fica o município autorizado a aditar o convênio número 001, de 31 de maio de 2018, firmado com o município de Garibaldi, e a contratualização celebrada em 2 de janeiro de 2020, firmada com o Hospital Beneficente São Pedro de Garibaldi, ambos dispostos na Lei Municipal número 858, de 16 de maio de 2018, que visa estabelecer as bases da relação entre as partes, integrar o hospital no Sistema Único de Saúde, SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde que deles necessitem. Parágrafo único. O objeto dos aditamentos de que trata o caput desse artigo diz respeito ao custeio e manutenção de 6 leitos de UTI geral, tipo 2, unidade de terapia intensiva via Sistema Único de Saúde, que serão firmados por termos próprios, passando a vigorar a partir de 4 de abril de 2022. Artigo 2º. Fica autorizado o repasse no valor mensal de R$12.700,34, decorrentes de recursos próprios, para incentivo municipal ao custeio e manutenção de 6 leitos de UTI geral tipo 2, unidade de terapia intensiva via Sistema Único de Saúde, SUS. Parágrafo único. O valor mensal de que trata o caput do artigo 2º poderá sofrer alterações de acordo com o número de habitantes estabelecido pelo IBGE. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a contar de 4 de abril de 2022. Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Santo Sul, aos 18 dias do mês de abril de 2022. Roberto Martins Schaefer, Prefeito Municipal. Justificativa do Projeto de Lei 35 de 2022. Excelentíssima Senhora Presidente e senhores vereadores, esse projeto de lei tem por objetivo autorizar o aditamento do convênio número 1 de 2018, firmado com o município de Garibaldi, e o aditamento da contratualização celebrada com o Hospital Beneficente São Pedro de Garibaldi, ambos dispostos na Lei Municipal número 858, de 16 de maio de 2018, que objetivam a integração do nosso município ao SUS. O convênio foi firmado com o município de Garibaldi, tendo como objetivo a integração do nosso município ao Sistema Único de Saúde, visando garantir a atenção médico-hospitalar junto ao Hospital São Pedro de Garibaldi. A contratualização firmada na sequência foi um instrumento que o município de Garibaldi, com a anuência do nosso, estabeleceu as bases da relação e dos serviços no que tange aos atendimentos de caráter de urgência emergência e eletivos. Importante informar que a Comissão Intergestores Bipartite RS aprovou em 14 de setembro de 2011 a Resolução número 330/11 CIBRS, que ratifica o prazo de 1º de novembro de 2011 estabelecido na declaração da CIB para RS de comando único do sistema pelo gestor municipal de Garibaldi quanto à gestão do Hospital Beneficente São Pedro. A contar de março de 2022, o Hospital Beneficente São Pedro de Garibaldi avançou no cenário estadual com a habilitação de 6 leitos de UTI geral via Sistema Único de Saúde, SUS, os quais serão utilizados por nossos munícipes nos tratamentos das mais diversas moléstias. Cabe lembrar que a ocupação de leitos dar-se-á através do Sistema de Regulação de Leitos do Estado, gerente, dentro da capacidade técnica e operativa da instituição. Os pacientes oriundos dos municípios de Garibaldi, Coronel Pilar e Boa Vista do Sul têm acesso aos leitos do UTI através do pronto-socorro, garantindo assim um atendimento imediato, eficaz e sem burocracia aos leitos de terapia intensiva. O custo para a manutenção dos respectivos leitos de UTI supera os previstos no sistema de gerenciamento da tabela de procedimentos, medicamentos e OPM do SUS. Enquanto que a diária de leitos de UTI Covid é fixada em R$ 1.600, o valor da diária UTI geral resulta em R$ 547,50. Isso significa um déficit de R$ 1.052,50. Para fins de equilibrar o custeio, o Hospital Beneficente São Pedro solicitou complementação financeira no montante de R$ 70 mil mensais e ainda busca incentivo estadual com previsão de R$ 50 mil mensais. Com a previsão dos incentivos municipais e estadual, o valor final da diária resultará em R$ 1.214,16. Sendo este o valor mínimo para garantir o custeio de toda a estrutura envolvida nos atendimentos, segundo informações do hospital e do município de Garibaldi. Visando contribuir para o novo serviço que vai beneficiar a população, o município de Garibaldi realizará a contribuição financeira na forma de incentivo no montante estimado de R$ 50 mil, ficando aqui isento de quaisquer cobranças de procedimentos no pós-fixado dos pacientes que vierem a ocupar os leitos de UTI. Conforme o memorando número 40, de 31 de março de 2022, da Secretaria Municipal de Saúde, a mesma solicita a participação do nosso município como forma de incentivar o custeio desses leitos, conforme anexo. Os custos mensais fixos de se manter esses leitos de UTI são de R$ 70 mil, dos quais o município de Garibaldi se comprometeu em pagar R$ 50 mil. Restando R$ 20 mil para ser custeado pelos municípios de Boa Vista do Sul e Coronel Pilar, ambos integrantes da contratualização. Foi acordado que o cálculo para o rateio desses R$ 20 mil mensais serão divididos pela população dos dois municípios, sendo Boa Vista do Sul com uma população de 2.773 habitantes, IBGE 2021, e Coronel Pilar com 1.602 habitantes, IBGE 2021. Dividindo esses R$ 20 mil por 4.375 habitantes dos dois municípios, resta o valor de R$ 4,58 por habitante. Multiplicando por 2.773 habitantes de Boa Vista do Sul, o valor será de R$ 12.734 mensais para dar o suporte no custeio desses 6 leitos de UTI. Os custos são altos, porém os benefícios à população, que utilizará de uma estrutura moderna, com equipamentos de ponta e profissionais qualificados, superará os valores despendidos. Isso é um investimento de saúde que devemos zelar para a manutenção dos serviços que trarão benefícios e segurança aos pacientes. Ficará a cargo do Hospital Beneficente São Pedro a comprovação dos recursos empregados, com a manutenção dos leitos de tratamento intensivo, através de demonstrativo mensal de ocupação, procedimentos realizados, relação de profissionais vinculados, dentre outros. Segue em cargo orçamentário e financeiro. Pelas razões já expostas, pedimos a aprovação de mais este projeto. Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista do Sul, aos 18 dias do mês de abril do ano de 2022. Roberto Martins Schaefer, Prefeito Municipal.
Expediente do Legislativo. Não temos. Correspondências recebidas e comunicados.
Ofício número 027 de 2022 do Poder Executivo encaminhado às leis municipais do número 1097 a 1105. Ofício número 028 de 2022 do Poder Executivo encaminhando complementações de justificativa ao projeto de lei número 033 de 2022. Ofício número 029 de 2022 do Poder Executivo encaminhando projetos de lei número 034 de 2022 e 035 de 2022.
Dado o teor do ofício número 028 de 2022, que recebemos do Poder Executivo em 19 de abril, cujo conteúdo se relaciona a projeto de lei que tramita nesta Casa Legislativa, inclusive incluso na ordem do dia de hoje, solicito a leitura integral do ofício para maior publicidade e, posteriormente, solicito que seja anexada a cópia do referido ao projeto de lei número 33 de 2022.
Excelentíssima senhora Patrícia Lúcia Bagatini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssima senhora presidente, cumprimentando a cordialmente, vimos pelo presente complementarmos a justificativa do projeto de lei número 33 de 2022, que propõe alterações na lei municipal número 626 de 2011, plano de carreira dos servidores. O artigo 2º do projeto prevê a criação de mais 3 cargos na categoria funcional de agente administrativo auxiliar, cujo padrão de vencimentos é o 2, no valor de R$ 1.962,89. Atualmente, temos 5 cargos criados nessa categoria, estando todos preenchidos. Em julho de 2021, 2 servidoras efetivas, detentoras dos cargos de recepcionista e de auxiliar de serviços administrativos, foram aposentadas. Em dezembro de 2021, uma servidora detentora do cargo de recepcionista ingressou em licença-prêmio por 6 meses, sendo que ao retornar em maio de 2022 irá requerer aposentadoria. Ainda, a atual recepcionista do posto de saúde também se afastará do trabalho por motivo de licença-prêmio e, na sequência, solicitará aposentadoria. Não haverá mais concurso para os cargos de recepcionista e auxiliar de serviços administrativos, somente para agente administrativo auxiliar. Isso porque a escolaridade do cargo de recepcionista foi adequada para readaptar um servidor que se encontrava por longo período em licença-saúde, não mais sendo esse cargo, portanto, de nível médio. Inclusive, a Lei nº 1080-2022 extinguiu 2 vagas dessa categoria. E quanto ao cargo de auxiliar de serviços administrativos, encontra-se no quadro em extinção, conforme artigo 26 da Lei Municipal nº 626-2011, plano de carreira dos servidores. Assim que a última servidora que detém o cargo se aposentar, a categoria se extinguirá automaticamente. Diante desse cenário, o atual concurso público em andamento, cuja previsão de homologação é para o final do mês de junho de 2022, não contempla os cargos de recepcionista e auxiliar de serviços administrativos, estando previsto somente o cargo de auxiliar de agente administrativo auxiliar para a área administrativa. Assim, temos 2 vagas decorrentes de aposentadorias e mais 2 com previsão iminente de aposentadoria, totalizando 4 vacâncias. O projeto de lei prevê 3 cargos. Até o final do presente exercício, ou assim que a quarta servidora se aposentar, será enviado mais um projeto de lei para a criação de mais um cargo. Em resumo, as futuras nomeações para o cargo de agente administrativo auxiliar ocorrerão exclusivamente para a substituição de servidoras aposentadas, cujas categorias originais serão com o tempo extintas, recepcionista e auxiliar de serviços administrativos. Portanto, sequer haverá impacto na folha de pagamento, uma vez que o custo das aposentadorias corre pelo fundo próprio de previdência, tratando-se somente de substituições. Atenciosamente, Roberto Martins Schaefer, prefeito municipal.
Intervalo. Os vereadores que desejarem fazer uso da palavra na tribuna, inscrevam-se com a secretária Ivane. Grande expediente. Uso da palavra na tribuna. Algum vereador inscrito, senhora secretária?
Não temos.
Ordem do dia. Poder Executivo. Projeto de lei número 33, de 5 de abril de 2022. Altera a lei municipal número 626, de 18 de maio de 2011, que estabelece o plano de carreira dos servidores. Revoga a lei municipal número 894, de 6 de março de 2019. Solicito parecer da Comissão Geral de Pareceres.
Parecer favorável da comissão.
Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Poder Legislativo, não temos. Abro espaço, então, para explicações pessoais, se algum vereador quiser.
Eu vou justificar porque eu fui favorável ao projeto 33, porque entrou nessa casa, né, então, um ofício justificando a criação das três vagas. A gente pede que os próximos projetos venham com a justificativa mais completa, para a gente não ter esse equívoco da gente ter que ir e descobrir para que são. E também a gente pede, houve um equívoco também, porque veio no impacto orçamentário que o salário era R$3.022 e, na verdade, o padrão desses cargos criados é de 1962. Então, a gente pede também para vocês tomarem mais cuidado com isso, para virem as coisas mais claras e corretas para a Câmara, para não ver, para não ficar nessas dúvidas e tudo mais. E só sou favorável realmente porque são cargos que serão substituições. E reforço também para vocês darem uma pesquisada, uma analisada, para a gente poder contratar estagiários, né, para poder dar oportunidade para os estudantes do nosso município também. É isso.
Alguém mais?
Posso fazer uma solução de hoje?
Então, eu vou no próximo, então. Encerramento da sessão. Então, eu coloco a palavra à disposição agora.
Eu acho que tu vai saber me explicar mais sobre o 34. Eu não entendi muito bem.
Sim. O 34, o que que acontece? Hoje em dia não existe um valor mínimo para ajuizamento. Por exemplo, tem uma dívida no município, uma dívida de R$50 de água. A gente tentou por várias vezes cobrança, não conseguiu cobrar da pessoa. Então, o que que acontecia? Era entrado com ajuizamento, mas só que esses R$50 da dívida, se tu entrar com ajuizamento, ele não vai cobrir os custos do município, não chega nem perto. Então, não vale a pena a gente entrar com uma cobrança judicial de valores menores. Então, foi estabelecido aqui 5 VRMs, o que dá 800 e alguma coisa reais. Eu não sei, eu acho que tem, né? R$853, o mínimo da dívida para a gente entrar com cobrança judicial. Aqui o projeto ele diz, não quer dizer que não vá ser cobrado administrativamente, mas de forma judicial a gente não pode mais cobrar valores menores. Ocorreu que foi entrado com cobrança de algumas dívidas, só que de tantas vezes que os oficiais tiveram que vir procurar as pessoas e tal, a gente ficou devendo no saldo. Então, a gente teve que estabelecer esse limite, né, para não, até mesmo para o Tribunal de Contas daqui a pouco não achar que a gente não está tomando providências. Hoje existe também o tabelionato de protesto. A gente tem um convênio, né, com o tabelionato, e a gente pode fazer essas cobranças, então, de menores valores através de protesto. O que para nós, que somos fiscais, facilitou muito Porque as pessoas muitas vezes não dão bola, ah, é R$15 na prefeitura, mas eu não preciso da prefeitura. Então, um dia que eu precisar, eu vou lá e pago. Agora não, 15, 20, 30, 40, a gente tenta uma vez, tenta duas, liga, conversa com a pessoa. Não pagou, vai a protesto. E aí as pessoas começam a sentir mais no bolso, porque o protesto ele tem um custo maior, tu tem que ir lá e vai para a SPC e aquele processo todo. Então,
tá certo.
Sim, agora ficou uma coisa assim mais padrão e tá dando bastante resultado. Só essa parte mesmo de cobrança judicial, que aí são valores maiores. Ah, não deu o resultado nem o protesto. Uma cobrança maior vai para o judicial. Não sei se mais alguém... Então, agradeço a presença de todo mundo. Desde já, convoco todos os edis para a sessão ordinária do dia 3 de maio de 2022, às 18 horas. Assim, dou por encerrada esta sessão. Boa noite a todos.
Boa noite.